Olá para você ligado aqui no podcast do Bike Hub. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas é verdade. Sempre uma figura do mundo do ciclismo, do mundo do esporte. Hoje a gente vai ter aqui com você, teremos, né, com vocês, um cara que é o Papa brasileiro hoje de um esporte em duas rodas, é o motociclismo, mas ele faz toda a sua preparação em cima da bicicleta. Então, eu posso dizer, e eu conheço esse moleque, e vou falar que é um moleque, porque é bem mais novinho do que eu, e ele é do nosso grupo de pedaladas aqui, do Pan Brothers, ele vai falar também sobre isso. Mora hoje na Espanha, entre Espanha e Brasil, e é um cara que, eu vou falar a verdade, acelera pra caramba, principalmente nas duas rodas com motor ali, né? Acelera mesmo, ali, ó, mão da direita, mas na bicicleta, eu já falei até pra ele, se ele um dia falou, ó, cansei das motos, tá? Vem pra bicicleta, a gente dá uma treinadinha um pouco mais específica e ele vai ter sucesso, com certeza, em cima das duas rodas, sem motor, motor das pernas. Abre o vídeo aí, Felipinho, para eu mostrar quem é, quem está só ouvindo. Ó, tá aí, Eric Granado, el piloto. Eric, tudo bem, moleque? Como é que você tá? É bom ter você aqui. E eu vou falar, para quem não tá vendo, né? Quem tá só escutando, quem tá vendo já sabe quem ele tá aqui, nos estúdios Bike Hub, aqui na loja Bike Hub, na Conde Porto Alegre 1649. A gente até tentou que os dois ficassem no mesmo ambiente, né? Ficássemos no mesmo ambiente, mas não deu. Eu tô com esse fundo horrível aqui atrás de mim, quem tá vendo, porque a gente teve que mudar de sala, então eu tô no escritório. E o Eric tá ali na loja, então sempre uma figura carimbada do esporte. Eric, prazerzaço estar com você aqui, e eu posso dizer, por mim, né, que você é o nosso menino de ouro aqui, brasileiro no motociclismo e aqui do Pan Brothers. Um abraço para você, bicho.
E aí, Celção, pô, obrigado demais pelo convite, eu sempre acompanhei aí os outros convidados, e, pô, um prazer poder estar aqui, bater um papo com os amantes do ciclismo e, né, as pessoas que gostam das duas rodas no geral. Eu também sou um apaixonado pela bicicleta, principalmente nos últimos anos. Venho aprimorando cada vez mais meus treinos com a bike. E, pô, a bike me trouxe muitos amigos, inclusive você aí, que através do Santos Feltrin eu acabei conhecendo. Santo que também sempre gostou muito de bike, me acompanhou nas corridas de moto por muitos anos. Então, pô, é muito legal. Vamos bater um papo aqui hoje, contar algumas histórias engraçadas. E vamos lá, espero que o pessoal goste aí, que acompanhe também depois de hoje um pouco da minha trajetória lá fora, que não é fácil, você sabe bem que é muita dedicação, é muito duro para nós brasileiros chegar lá. Então, vamos para cima aí mais um ano em busca de um título mundial para a gente.
É isso aí. Para quem, vamos dizer, conhece menos o Eric, é impossível não conhecer o Eric, mas para quem conhece menos, ele tem uma carreira no motociclismo desde pequenininho, né? O Marcão, seu pai, sempre incentivando, e tem umas histórias lá, que ele pode até confirmar pra gente, que quando ele estava na barriga da mamãe, o Marcão já chegou ali pro Santo e pros amigos, falando, ó, esse moleque aqui vai ser piloto. É verdade ou não, Eric?
É verdade, verdade. Meu pai estava viajando com o Santo, eles foram para Daytona ver uma corrida de moto lá, e aí ele comprou uma plaquinha em Daytona escrito Eric e falou pro Santo, ó, eu faço o filho e você faz o piloto. Combinado? O Santo falou, combinado. E aí, cara, tamo aí até hoje. Eu tenho essa plaquinha no meu quarto até hoje.
Pô, e a tua mãe numa história dessa? Ela pitou alguma coisa ou ela só amém, amém, amém? Como é que foi? Olha aí o Eric, ó. Olha lá, o figurinha numa mini moto, ó.
Com 6 anos de idade essa foto aí, foi lá o que eu comecei. E, pô, minha mãe sempre apoiou, sempre torceu, até hoje ela apoia ao máximo. Se eu não acelero, se alguma vez ela percebe o que faltou da minha parte, ela bota pressão e fala que eu tenho que ir pra cima. E muito pelo contrário do que muitos pensam, né, que as mães têm medo e tal. A minha mãe sempre confiou muito no que meu pai, né, sempre teve visão, porque afinal de contas ele que viu que eu tinha esse dom. Então ela sempre confiou, sempre apoiou, toda a minha família sempre esteve do meu lado. Isso daí também é muito importante, Celso, porque é um esporte muito perigoso, de muito risco. O mínimo detalhe pode ser fatal, então ter o apoio da família e de todo mundo ao redor é muito positivo e sempre me ajudou muito. Então, minha família sempre foi muito unida para que eu tivesse sucesso. Até hoje, né, minha família trabalha comigo, né, na minha carreira. Então, é muito legal isso.
Põe ele maior, Felipinho, aí. Eu tô com eu tenho um diretor hoje aqui, o Felipinho está aqui. Ai, meu, tá muito bom isso aqui. Tá cada dia ficando melhor esse podcast aqui. Para quem, então, tem gente que só tá ouvindo e tem gente que tá vendo. Quem estiver vendo, tá vendo ali as imagens do Eric e tal. A gente já vai botar um filmezinho de uma última volta dele, de uma das etapas aqui da Moto E e tal. Eric, eu falei assim. Tua mãe apitou alguma coisa? Você já falou que sim, né? Até desculpa. Apitou alguma coisa? Pô, tua mãe, né? Mas o teu pai já chegou lá pro Santo antes de você nascer e já falou que estava fazendo filho e que já ia ser piloto, não sobrou muita alternativa para o Eric depois que ele nasceu, não teve jeito. E outra, obviamente que ele criou amor pelo negócio, e outra, essa dedicação. Eu costumo dizer que no ciclismo, né, que é o esporte que a gente está mais dentro, o ciclismo de competição, que para mim, 99% do sucesso de um ciclista é a sua dedicação. Total. E eu imagino que, assim, óbvio, você tem um dom, você desenvolve esse dom nos esportes e tal. Mas, Eric, além do seu dom, né, e daquilo que seu pai já lá com o Santo Feltrin, já falar do Santo Feltrin pra caramba aqui também já, que o Eric trata de tio, mas é quase um pai também, ali tá junto, né? Nada substitui, né? O Eric tem o pai dele, mas tem o pai esportivo, vamos dizer, que é o Santo Feltrin, já a gente vai falar. A gente já fez até, já gravamos até podcast com o Santo. Eu digo assim, sobre essa dedicação, sem a dedicação, Eric, eu vejo que você é mega ao quadrado, profissional e dedicado. Sem essa dedicação, esquece, né?
O esporte, cara, de alto nível, nível mundial, né, principalmente, se o cara não tiver comprometimento, se ele não fizer o máximo dele para conseguir ser melhor no que ele faz, ele não vai conseguir ter sucesso. E ainda assim, fazendo o máximo é difícil conseguir. Então, meu pai sempre me cobrou, até hoje cobra muito, né? Hoje é de outra forma, né? Mas desde pequeno sempre me cobrou muito eu fazer a minha parte, dar o meu máximo e ter como maior adversário eu mesmo, me superar sempre. Então, nos meus treinos, nas corridas, se eu tivesse na primeira colocação, eu tinha que pensar em mim, não cometer erros, fazer a minha parte da primeira à última volta, porque nesse mundo, acho que no mundo dos esportes aí mundiais, o resultado ele fala por si. Então, cara, você pode ser o mais profissional que for, você pode se dedicar e tal, mas se não tiver resultado, você não consegue subir. Então, eu desde pequeno dei o meu melhor em tudo que eu fazia, porque muita gente acha que é só subir na moto e acelerar, né? Mas é muito mais do que isso, é uma preparação incansável, né? Mental, física, repetitiva, né? Muito repetitiva. Né? A gente sabe que no ciclismo também é muito assim, você tem que repetir muitas vezes a mesma forma de preparação para que no dia da prova isso seja algo natural para você. Então, seja no sprint, seja numa crono, assim como nós na moto, eu pego, por exemplo, durante minha pré-temporada agora, pô, pedalo de manhã, eu vou treinar de supermoto e ando numa pista, dou cento e poucas voltas na mesma pista, ali, né, e aí tentar manter a constância nos tempos das voltas, e não só isso, a parte mental é muito importante, concentração, foco, na moto velocidade, principalmente, é muita precisão, acho que não tem nenhum esporte que demanda tanta precisão como a moto velocidade, que você passa cada volta no mesmo lugar, na mesma velocidade, frear no mesmo lugar, acelerar no mesmo lugar. Isso, acho que só Fórmula 1 e MotoGP que tem essa precisão a cada volta. E você alcançar isso sem errar a 300 km por hora é muito difícil, né? Então, isso é um trabalho desde pequenininho, né? Eu comecei com 6 anos e aí tive as pessoas corretas me instruindo, assim como você vê na foto aí o Santo, sempre me ajudou muito nessa parte mental, ele foi um cara que me ajudou muito nessa parte, de encontrar o meu equilíbrio, de saber lidar bem com as situações, porque a gente sempre fala, né? No esporte, você tem mais frustrações do que conquistas, mas as conquistas são tão boas que superam as frustrações. Então, o Santos me ajudou muito nessa parte, principalmente quando eu fui lá para fora, né, de saber lidar que, meu, não era o momento ainda, eu tinha que continuar me dedicando que a hora ia chegar. Então, você continuar persistindo, não desistir, é a chave, né? Então, por isso que a gente não tem muitos atletas lá fora, porque não é só a questão da grana, porque realmente precisa de grana para chegar lá. Hoje em dia, que eu já estou lá no Mundial, realmente precisa de investimento, precisa de apoio. Mas para você chegar lá, cara, é muita dedicação da família, dedicação sua, abrir mão de muita coisa, né? Eu abri mão da minha juventude, da minha adolescência, morando fora, viajando, estudando no avião, fazendo prova substitutiva. Meus pais sempre foram muito persistentes com a questão da escola. Então, se eu não tivesse nota boa, não podia correr de moto. Então, tudo isso, né, você vai construindo uma carreira com todos esses pontos que, cara, muitos começaram comigo, tinham potencial, mas no caminho acabaram parando porque não conseguiram aguentar a pressão, nem tiveram essa força de vontade, né? Porque é engraçado o que você falou. Meu pai falou que ia fazer o filho, o santo piloto, mas precisava eu querer, né? Eu ter essa força de vontade. E não basta só meu pai e o santo quererem que eu fosse piloto se eu não tivesse essa garra, determinação. E aí, agora vão fazer 20 anos de carreira. E se não fosse eu colocar da minha parte, não teria chego nem na metade disso. Então, é muita dedicação. E vai continuar sempre sendo, né? Porque mesmo os campeões mundiais, que são uma, duas, cinco vezes campeões mundiais, eles chegam lá, mas para continuar sendo campeão, tem que continuar se dedicando. Então, é complicado. Mas é muito gratificante quando você alcança o que você quer.
Tem um ditado, né, no mercado aí publicitário, que diz: tão importante quanto ter, isso em relação a dinheiro, né, vamos dizer, tão importante quanto ter é manter. Exatamente. E é bem o que você falou. Você foi campeão brasileiro trocentas vezes aqui, em várias categorias e tal, foi lá para fora, foi além de outros campeonatos, foi campeão europeu, né, na Moto 2. O título da Moto E tá batendo na trave, mas tá. Eu vou falar até por mim que eu auto me intitulo um pouquinho teu pai também, quando a gente tá andando de bicicleta, eu, o Pedrão, porque a gente trouxe você pro mundo da bicicleta. Então, assim, eu não vejo, eu tenho essa visão um pouco de pai e de amigo, de irmão tua. Eu não vejo um cara com o teu talento em várias categorias. E por algum detalhezinho, tem hora que bate na trave e tal. Mas eu falo, caramba, o Eric vai lá na primeira volta, ele já é o mais rápido. Ele faz a pole, aí chega na corrida, dá um negocinho numa ou outra. Uma ou outra dá certo, outra para definir o campeonato não. Mas isso é do esporte. E por isso que a gente, tanto o Eric, quanto eu, quanto vocês que estão ouvindo e vendo, por isso que a gente liga a telinha toda hora para ver, porque a gente quer ver a emoção ao vivo, né? E não tem aquele roteiro pronto, né, Eric? Então, assim, sempre foi difícil, é difícil, e não tenha dúvida, você sabe bem disso, e todo mundo que está ouvindo e vendo a gente sabe que vai continuar sendo difícil. E isso é magia, porque não tem roteiro pronto, né? Então, isso que é o legal. Então, assim, essa dedicação que eu vejo no Eric, eu consigo perceber em poucos. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui de um cara que eu não tinha tanto esta noção, e a gente gravou um podcast que é do nosso meio, mais aqui de dentro, o Pipo Garneiro, que compete as provas, já foi campeão brasileiro de ciclismo e tal, e eu não conhecia muito bem o Pipo. Depois que eu gravei o podcast com ele, eu fui perceber o grau de dedicação de um cara que durante um ano e meio, Eric, todo mundo que está ouvindo a gente, ó, ouçam isso, né? O cara, durante um ano e meio, ele pesou toda a comida que ele comia. Imagina um cara ficar pesando o saco, vou dizer bem o português, claro, o saco que é você ficar pesando a comida e não sei o quê, e não sei o que lá. Olha o Pipo aí na foto para quem está vendo o nosso podcast. E eu até vou me estender e dizer que a gente vai ter um programa especial com o Pipo toda semana, daqui para frente, já já a gente vai começar a divulgar, sobre ciclismo, o ciclismo de agora, né, o atual, e o ciclismo antigo que o Pipo gosta também, a gente acabou de fechar essa parceria, já já estaremos lá. Então, eu dei o exemplo do Pipo e dessa dedicação. Quanto você tem que... Me dá um pouco da tua rotina, Eric, de quanto você tem que se dedicar. Me dá aí uma semana no Brasil e uma semana na Europa. Como é que é a tua semana para o pessoal entender que não é só chegar lá e acelerar? Fala aí um pouquinho.
Bom, Celso, assim, agora eu tô numa fase de pré-temporada, que é a fase mais desgastante para mim, é onde eu mais treino. Então, pô, eu peguei aí uns 20 dias de férias aqui no Brasil. Vou ficar aqui 3 meses, né, porque é o período agora de inverno na Espanha, que não dá para fazer nada lá quase. Então, eu vim para cá no comecinho de novembro e fico até metade de fevereiro. E aí, voltei a treinar agora em janeiro. Então, pô, eu só tenho um dia de descanso, basicamente, que é a segunda-feira. Eu faço só um pouco de treino na academia. E aí, na terça-feira, eu já começo, eu faço o pedalo de manhã, depois, já na sequência, eu vou treinar de moto. É um dos dias mais desgastantes da semana para mim, porque ontem, por exemplo, pedalei 110 km, depois fui lá e dei mais 100 e poucas voltas de moto. Aí, depois, durante a tarde, eu descanso. Aí, de quarta-feira...
Desculpa só, Atibaia, onde que você costuma andar no circuito?
De terça-feira, eu ando na Aldeia da Serra, no cartódromo de supermoto, que é uma moto de cross, para quem não sabe, com um pneu de asfalto, que é uma moto que exige muito fisicamente, uma 450 muito forte, que, pô, num cartódromo fica difícil de andar. Então, eu vou lá, faço baterias, dependendo da semana, faço baterias mais longas, com constância de tempo, às vezes baterias mais curtas, simulando aí um classificatório. Então, a gente vai fazendo estímulos diferentes pro meu cérebro, né, e trabalhando isso, porque a gente não consegue treinar numa pista grande, num autódromo de Interlagos. Isso ninguém faz lá fora. Porque é muito difícil o acesso, o custo é muito alto, só realmente em testes oficiais que eu ando num autódromo lá fora. Então aí na terça-feira é isso, na quarta eu pedalo de manhã e às vezes à tarde faço uma reabilitação do ombro que eu estou recuperando de uma lesão antiga. Na quinta-feira eu ando de motocross, só não pedalo, porque a motocross exige muito mais que a supermoto. Então eu treino a manhã inteira de motocross. Na sexta-feira eu pedalo de manhã, vou para a academia à noite. No sábado eu faço um pedal mais longo e domingo um pedalzinho aí que a gente faz, que é um pedal um pouco mais curto para fechar a semana. Você vê que eu pedalo bastante, aí média de 4 ou 5 vezes na semana, principalmente enquanto eu tô aqui no Brasil, que eu tô com o grupo.
Quantos quilômetros, isso? Quantos quilômetros você pedala em média?
Semana passada deu 450, 420, é nessa média, entre 400 e 500 que eu faço. Durante a pré-temporada. Depois, durante o ano, eu não consigo manter isso, porque eu treino muito mais a parte física. Lá fora, eu tenho um personal que faz um treino funcional para mim, específico para moto, que acaba comigo, então eu não consigo pedalar tanto. Não só porque lá também eu não tenho pelotão igual aqui, que me ajuda, me puxa, eu consigo fazer treinos mais longos. Então, lá eu não consigo pedalar tantos quilômetros, mas eu saio para pedalar quase todos os dias. Porém, a quilometragem é menor. Porque também em Barcelona tem muita montanha e tal, não rende tanto pedal, mas são fases do ano. Quando começam as competições, eu tiro um pouco o pé da bike, descanso mais, né? Porque a gente sabe que o descanso é muito importante para o rendimento. Então, eu vou me adaptando conforme a temporada. Então, a gente tem dois finais de semana de corrida seguidos, eu tiro o pé dos treinamentos, recupero, faço mais fisioterapia para estar com a musculatura pronta para correr. Tenho 2 semanas livres, eu boto para pedalar mais, faço mais treinos de moto. Então, em média, 2 treinos de moto na semana, e aí 4 a 5 dias de bike. Depois, nesse intervalo, eu encaixo aí de 2 a 3 treinos de academia. E aí, quando eu tenho um tempinho, eu faço uma fisio para recuperar, porque senão o corpo não aguenta, né?
É isso aí, meu. O treino, então, é isso aí, o treino é muito importante. Eu vou tomar liberdade aqui de dar um recado de um dos nossos apoiadores que tem a ver com tudo isso que o Eric falou, que é treino, recuperação, tem a parte de alimentação e de suplementação. E na suplementação, entra esse troço aqui, ó, que é a Pura Vida. Por exemplo, esse aqui é a palatinose, que é o açúcar de beterraba, né? Para a gente colocar na nossa caramanhola, na nossa garrafa de água, durante o treinamento, para você repor aquele açúcar que você está perdendo, não ficar com hipoglicemia, etc. Isso é uma das coisas. Outra coisa, isso aqui, ó, Power Chai. Power Chai, para que serve? Para você sair para treinar, para te dar aquele estímulo. Então, é um dos estimulantes. E o Eric, que está nos nossos estúdios, está ganhando um kit desse aqui, que eu vou entregar para ele, na faixa aqui, dos nossos apoiadores, né, da Pura Vida. Tem um aí com você, não tem, Eric? Tá aí, ó, ó, tá com o Power Coffee lá, ó, ele tá ganhando o kit todo da Pura Vida. Então, são suplementos, tudo natural, tudo com a qualidade 1000%, não vou nem falar 100%, mas a Pura Vida tem essa linha fantástica de suplementos, e a gente está presenteando aí o Eric, que veio aqui nos nossos estúdios. Então, você quer encontrar alguma figura do mundo, olha lá, o Ericinho, você quer encontrar alguma figura do mundo do ciclismo, do esporte, como o Eric aí habita nas duas, moto e bicicleta, vem aqui na loja física do Bike Hub, na Conde Porto Alegre, 1649, a gente vai fazer de novo, né, o esforço de trazermos as pessoas aqui com o negócio de pandemia, tendo aquele distanciamento, etc. Tanto é que o Eric está lá numa sala, eu estou na outra. Mas voltando, né, a ter o contato com as pessoas, a gente ficou naquele negócio modo remoto e agora voltando. Eric, falando ciclismo, motociclismo, a gente já falou bastante. Vida pessoal. Como é administrar esse troço de estar na Espanha, estar na Europa, estar na Alemanha, estar em tudo quanto é lugar que tem as etapas, estar no Brasil? Como é que você está conseguindo fazer essa administração? E esse ano passado, 2021, né? Como a gente tem muito contato com o Eric treinando, hoje mesmo, ó, hoje nós treinamos de manhã. Vamos lá para a aldeia, né? A gente estava lá, a gente se encontra geralmente na Praça Pan-Americana, por isso que o nosso grupo chama Pan Broads, né? Capitaneado pelo grande Pedrão, né? Pedro Altenfelder, né? Que é o cara que tem eu vou dizer aí o português, claro, né? Ele tem a paciência, o saco de ficar respondendo o WhatsApp de todo mundo. Ó, Pedrão, você é um cara nota mil e é um dos pais do Eric aqui também, porque. Olha lá, Pedrão, ó. O cara tá mandando um beijo aí para você, Pedrão. E o Pedrão, nós vamos gravar um podcast com ele também, que será muito importante para falar dessa parte aí, porque o Pedrão é psiquiatra, tem todo esse lado da psicologia, da psiquiatria, e para aplicar no esporte a gente vai ter um podcast. Então, como é que é essa administração da vida pessoal, Eric? Porque assim, a sua carreira entra no meio de tudo, os treinos entram no meio de tudo. Dá para dar uma relaxada, que nem você falou, ó, tirei férias e tal. Como é que você consegue administrar esse negócio todo aí? Pai, mãe, mulher, etc.
Putz, Salsão, é difícil, cara. É difícil porque eu vivo pro esporte 100%. Eu sou um cara que sempre me entreguei muito para minha profissão, desde pequeno. Sempre vem minha profissão, depois o resto. Então, quem tá ao meu lado tem que se adaptar. Seja a minha família, minha namorada, meus amigos. Então, confesso que tem muita coisa que tem que abrir mão, né? Porque, por exemplo, eu treino muito cedo, cara. Eu acordo 4h30 da manhã, 4h15 para ir pedalar. Não tem como eu sair para jantar e voltar 11 horas da noite, meia-noite para casa. Então, isso meus amigos têm que entender. Minha namorada, todo mundo que tá ao meu redor, sabe que eu sou assim. Então, eu faço minha programação na semana. Quando eu tô aqui no Brasil, principalmente, né? Que agora eu tô numa época mais tranquila, aproveitando um pouco, além de treinar, mas para encontrar a galera, porque eu passo o ano inteiro fora, né? Então, pô, os dias que eu não tenho que acordar cedo no dia seguinte, eu consigo encontrar pessoal à noite, de final de semana, eu tento marcar um almoço, para mim poder ver meus amigos, ver a galera, porque realmente, pô, eu tenho 25 anos, o ritmo de vida e a rotina que meus amigos têm é muito diferente da minha, completamente diferente, os caras são da noite, vão para balada e tal, é uma coisa que eu não consigo fazer. E se eu vou, eu fico muito cansado, durmo cedo. Final de semana agora tive uma festa de aniversário. E no sábado a gente fez aquela volta do Suru. Pô, fiz 130 km de manhã, cheguei 9 horas da noite, eu não tava aguentando ficar em pé, cara. Aí, pô, fui pra festa, mas assim, é difícil, é uma coisa que eu não tô acostumado, né? Coisa que amigos meus fazem tudo no final de semana, então é engraçado. Mas, tirando a parte disso, que agora eu tô no Brasil, né? O ano inteiro eu fico na Espanha, eu moro com a minha namorada em Barcelona. E, pô, ela é muito parceira também, tem que dizer isso, porque é difícil, né, que uma mulher entenda o estilo de vida. Eu viajo muito também, tô sempre fora, então ela é minha parceirona lá na Espanha, me ajuda com tudo lá em casa. Então, isso é o que te dá também tranquilidade, ter as pessoas ao seu lado que te apoiam, entendem o seu estilo de vida, né, porque não é fácil, né, a rotina que eu tenho é muito repetitiva, né, eu tô acostumado, mas quem tá de fora, olha e fala, pô, esse cara é louco, acorda 4 horas da manhã, vai pedalar, depois volta e 8 horas da noite tá com sono já. Então, principalmente pra minha idade, é uma rotina muito diferente de todas as pessoas da minha faixa etária, né? Então, é algo que pra mim é normal, mas pros outros é muito diferente. Mas graças a Deus, todo mundo que tá ao meu redor, todo mundo que convive comigo, entende, sabe que é assim, e é em busca de um objetivo que eu faço isso. Então, eu levo bem. Nas férias esse ano, eu consegui aproveitar, consegui descansar. Eu não tenho muita folga durante o ano, então agora, pô, eu comecei a pré-temporada no meio de janeiro, vou até dezembro sem parar. O máximo que eu faço é um final de semana de folga, vou pra praia lá em Barcelona, mas eu não posso parar de treinar porque eu tenho que manter o nível de preparo físico, né, e também o corpo não pode perder o ritmo durante toda a temporada. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar pronto para o que vier, rezar também para não ter nenhuma lesão durante o ano, porque isso faz parte também. Então, quanto mais em forma eu tiver, menos a chance de eu ter uma lesão e poder me manter bem durante o ano.
Pô, nota 1000. A gente vê que muitas vezes a gente tem uma imagem de que, que vida tranquila, o cara faz o que gosta e tal, ele não está no escritório e blá, 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 mas se não tiver toda essa parte aí, ó, a infraestrutura de equipe, que é a parte técnica, que é cara pra caramba, você tem que estar num esquema.
Isso bom. A gente tá falando, né, Celso, da parte minha piloto, fora patrocinadores, que são fundamentais, sem eles nada acontece.
As pessoas Quem são? Põe aí.
Tenho muita gente que me apoia, né, eu sou piloto de Honda, desde 2015, né, eu participo do Campeonato Espanhol de Superbike pela Honda, e eu também corro o Mundial de Moto E, na categoria elétrica da MotoGP. Então, eu tenho vários patrocinadores que me acompanham há muitos anos, né? Eu tô com a Oakley, com a Alpine Stars, com a Shark. Também com minha parceira no Campeonato Mundial de Moto E. Também tem outros patrocinadores como a CrossFox Elétrica, que é uma marca de cabos e fios de cobre. E outros apoiadores, né, a Frota, a assessoria, que faz toda a parte jurídica e contábil da minha carreira. Tem também a minha família, que me apoia desde sempre. Minha mãe trabalha comigo, meu pai também é meu empresário aqui no Brasil. E, pô, eu não gosto muito de falar, porque eu não gosto de esquecer de ninguém, cara. Mas eu acho que é importante todos que colaboram e todos que fazem parte desse grupo, né, de pessoas, são fundamentais aí para a minha carreira acontecer. Como eu falei, os investidores no início, durante e os que virão são fundamentais, porque é um esporte muito caro. Então, além da minha parte que eu tenho que colocar como preparação e empenho, eu tenho que ter também os patrocinadores, porque senão não tem como, né? Eu arrisco minha vida e eu preciso ter uma recompensa por isso, porque já foram muitos anos ali eu investindo. Então, hoje, graças a Deus, eu vivo do esporte, vivo bem e continuo na luta aí para seguir crescendo, né?
A gente sabe que é muito importante. E outra, é uma profissão. Você tem que ter o teu ganho e outra. E é uma profissão que, normalmente, ela não dura a vida inteira, né? Você vai ter uma fase que, enquanto o seu corpo consegue dominar ali tudo, e até esses treinamentos de hoje em dia... com esses treinamentos de hoje em dia, os atletas dos esportes a motor, eles têm uma longevidade muito maior. A maioria dos esportes hoje, os atletas têm uma longevidade maior, né? E nos esportes a motor, a gente sabe hoje em dia que a preparação física, que é como o Eric faz, muito ligada à bicicleta, que entrega um cardiovascular principalmente muito importante para segurar a onda ali nos momentos mais tensos e estar sempre ali bem fisicamente, isso faz muita diferença. Eu queria dar um outro recado aqui do pessoal da Sura Seguros, que é um dos nossos apoiadores aqui. A Sura Seguros, que faz seguros de vários segmentos, mas é líder no segmento de bicicleta. Então, eu sempre coloco aqui que é importante você ter a bicicleta, mas é importante mantê-la também. Então, nesse caso, a Sura, que é uma seguradora de origem colombiana, e a gente sabe quanto, né, os colombianos fazem resultado aqui mundo afora, e principalmente na Europa, Egan Bernal ganhando Tour de France, Nairo Quintana ganhando Vuelta a Espanha e Giro de Itália, etc., né? Rigoberto Urán, entre outros ciclistas. Então, a Sura tem uma grande tradição nos seguros de bicicleta. A Colômbia é um dos países de maior destaque mundial no ciclismo, e a Sura é a nossa grande parceira. Então, se você está atrás de um seguro de bicicleta, é só procurar no próprio, aqui ó, embaixo, quem está vendo, né, já consegue aí entrar na seguradora Sura, segurosura.com.br, ou também no nosso site do Bike Hub, você consegue acessar e fazer o seguro da sua bicicleta. Não só, ah, roubaram minha bicicleta. Não, se caiu num buraco, arrebentou tua roda, você fez esse tipo de seguro com a Sura, ela vai lá e vai te dar todo o apoio em relação a isso. Então, seguro é com a Sura, seguro de bicicleta principalmente. Voltando ao papo com o Eric aqui, eu queria botar uma imagem aqui fantástica, e que o Eric desse uma comentadinha nisso daí. A gente, no nosso grupo lá do Pan Brothers, temos, obviamente, ciclistas, mas eu tenho certeza também que tem um monte dos caras ali que tem motos, o próprio Pedrão, o Ingo Burmeister já competiu de moto, eu não competi, mas sempre adorei moto, e quando eu vejo essas imagens, né, de voltas lançadas e principalmente coisas para definir a prova, olha aí, ó. Fala para a gente, Eric, deixa o Filipinho botar aqui a imagem, até com som e tudo mais, deixa ele destravar.
Essa daí é a final do Mundial de Moto E 2019.
Vai tentar com tudo, vai tentar no miolo de novo.
Ia na MotoGP.
É a última volta.
Foi muito legal. É legal colocar a narração.
Então deixa o som? Então deixa o som.
E dá uma emoção.
Guto Mejaí, né?
Gramado dado. O Eric tirou de novo o décimo.
Vou escutar o cara falar, depois eu conto.
Vai tentar no miolo de novo.
É a segunda vitória no Mundial essa.
Eric tá fazendo sombra ao Bradley Smith. Encostou por dentro, emparelhou. É a vantagem pro Eric na curva seguinte. Eric Granado tá na frente. Tá na frente o Eric. Que passada espetacular. Eric Granado passou na mão grande. Chegou na frenagem. Veio pra cima. Abraço de carenagem. Eric achou o espaço. Encostou no Bradley Smith. Que coisa linda no último setor. Vai vencer a prova, Eric. Vai vencer a prova, Eric. Coisa linda. Colocaram lá na frente o Eric Granado.
Última curva.
5 centésimos. Vem pra última curva.
O cara ainda deu por dentro.
Smith passou. Eric repassou. Sensacional. Vamos, Brasil. Vai fechar Eric Granado. Tira o pino da granada. Explode o Brasil de alegria. Eric Granado. Brasil. Brasil!
Caramba!
Essa foi
Brasil!
Demais.
Tira o som, que senão vai. Ô, Eric! É o seguinte, põe ele tela inteira para mim agora aqui. Senão eu não. Ó, o que que passa ou não passa na tua cabeça nesses momentos aí que você tem que ser o mais rápido e o cara vem, você dá com carenagem, como o Guto ali falou. Descreve um pouco pra gente ali a frieza que você tem que ter nesse momento.
Cara, é muito engraçado, porque muita gente faz a mesma pergunta. Pô, o que passa na sua cabeça? O que você pensa na hora de fazer essas ultrapassagens? Cara, não passa nada, nada, porque é algo instintivo, é algo natural. Você só pensa em ser preciso e fazer o que, como eu posso dizer, fazer o seu melhor naquela situação. Como você pode ser o melhor naquele momento? Então, pô, você vê um espaço, coloca a moto, aí a precisão de levantar a moto, você controlar a derrapada. Meu, pensar no que o cara pode fazer. Então, na última curva, eu sabia que ele ia tentar. Eu freiei muito tarde, mas eu abri a trajetória. Então, eu falei assim, eu freiei muito tarde. Se o cara tentar passar, ele vai passar reto. Então, foi dito e feito. O cara veio, passou reto, já saí fechadinho aqui, ó, cruzando e ganhei. Mas esse cara aí é um baita piloto, correndo na Moto 2, na Moto 125, Moto 2, Moto GP. Ele conseguiu fazer pódio, um cara que é muito, muito bom. Teve grandes resultados e não me deixou a vida fácil. Você vê que onde tinha espaço, eu tentava e ele também. Então, foi uma disputa...
Olha a última curva.
Pois é, então. Eu freiei muito tarde nessa curva. E eu falei, olha, se ele tentar passar, ou vai os dois pro chão, ou ele vai passar reto. E aí, pô, deu certo. É, já ganhei outras corridas nessa pista dessa forma também, na última curva. E eu tentei usar essa estratégia. Poderia dar errado, mas essa deu certo. E, pô, eu tive realmente várias provas bem, bem emocionantes na Moto E. 2021 também tive duas vitórias muito legais, principalmente a de Le Mans na França, que eu ganhei vindo lá de trás. E, pô, é uma categoria que eu me encaixei bem e consegui aí já 5 vitórias desde que eu comecei. Então, pô, foi demais. Essa prova foi, acho que foi a mais emocionante, deu o que falar, esse vídeo viralizou aí o mundo e, pô, foi emocionante mesmo.
E, Eric, daqui pra frente... A gente sabe que o topo de nível, né, a categoria almejada por todo mundo na moto velocidade é a MotoGP hoje, que eram as antigas 500 cilindradas, meu tempo lá do Feltrin e tal, as 500 cilindradas do Randy Mamona, do Ed Lawson, etc, 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 dos caras que eu vi competindo lá muitos anos atrás. E hoje é a MotoGP. Como que está essa construção e o que que você imagina que deva acontecer? E é claro que a gente está na torcida, né? Para que você chegue lá e que você chegue vencendo. Como que é essa complexidade aí de talvez conseguir chegar lá na MotoGP ou na categoria da moto da Superbike?
Então, Celso, assim, o sonho é chegar na MotoGP, ser campeão mundial, esse sempre foi o meu sonho desde pequeno, mas as coisas às vezes não é como a gente imagina, os caminhos acabam saindo do nosso controle, e eu na minha carreira, infelizmente, confiei em muitas pessoas erradas, me passaram a perna várias vezes, quando a gente achou que ia engrenar, que ia dar certo, infelizmente acabei perdendo aí tempo na minha carreira por estar no lugar errado, na hora errada. Na Moto é uma categoria que eu tenho muito destaque lá, sou muito respeitado, a organização também sempre me coloca em destaque como um piloto referência da Moto E, e eu tô bem lá, eu tive várias propostas já nos últimos anos de ir pra Moto 2, na Moto GP eu até tive um ano que eu poderia ter ido, mas é numa situação que não é a que eu desejo, pô, ir pra Moto 2 pra estar lá e só fazer número, tá andando atrás, eu já tive essa experiência, sei como que é, então na altura que eu tô na minha carreira, com 25 anos, eu acho que os passos que eu tenho que dar são passos certos e numa posição que eu possa disputar, que eu possa demonstrar meu potencial, como eu estou conseguindo fazer na Moto E, porque na Moto E as motos são exatamente iguais, depende do piloto. Então, até hoje eu não voltei para a Moto 2 ou não tive a oportunidade na Moto GP, porque as propostas que eu tive foram de equipes que não iam me dar o que eu preciso. E se for para andar em equipe grande, tem que colocar a grana, cara. Tem que ter um investimento. Tudo hoje em dia é interesse. A gente não tem também um GP no Brasil, que isso ajudaria muito para conseguir ter patrocinadores e investidores. A conta é cara, tudo vezes 7. Imagina, é muito difícil para a gente conseguir ter esse espaço lá. Então, pô, a gente tem agora vários pilotos americanos indo para a Moto 2 porque é por interesse. O cara foi campeão americano, imagina, foi campeão brasileiro 6 vezes. Um cara que foi campeão americano uma vez, agora de 600, para a Moto 2, porque precisa do piloto americano. Tem GP em Austin, né, no Texas. Então, tudo hoje em dia é interesse e é business, né, cara? Eu sei que os pilotos que sobem são pilotos completamente competentes, não tem nenhum cara que não acelera, mas tem piloto que está lá que talvez está ocupando um lugar de um piloto que seria melhor, entendeu? Então, pô, Alessandro Zaccone correu comigo na Moto E esse ano. Ganhei corrida dele. Todas que eu terminei, eu ganhei do cara. O cara vai pra Moto 2, colocando um caminhão de grana. Então, cara, é assim que tá funcionando ultimamente. Na Fórmula 1, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Então, assim, no momento a Moto E tá sendo um caminho bom pra mim. E por outro lado, que é um caminho que pra gente é muito importante, eu tô fazendo o Campeonato Espanhol de Superbike com a Honda. A gente tem um projeto muito legal, né, de fazer mais um ano esse ano no Campeonato Espanhol e para o Mundial de Superbike em 2023. Esse é o nosso objetivo. O Campeonato Mundial, para quem não sabe, de Superbike, é um campeonato igual ao MotoGP, porém com motos derivadas de série. Então, são motos que vendem para a rua, no meu caso, CBR1000, Fireblade, que a gente conhece, preparada para a pista, e é um Campeonato Mundial. O título também é mundial, porém não são motos protótipo como a MotoGP. Quem sabe indo por esse caminho junto com a Honda, eu não posso lá para frente fazer a ponte com a MotoGP. Então, a gente tem que seguir o caminho que surge na nossa frente. Às vezes, a gente tem sonhos, tem objetivos, mas nem tudo é como a gente deseja. Então, acho que agora eu estou no caminho certo, estou numa boa posição na Moto E, mudei de equipe esse ano, uma equipe ainda mais legal. Então, tô motivado e vai ser um bom ano.
Bom, legal. Agora sim. O Eric é um cara cheio de compromissos. Hoje ele até trouxe a bike dele aqui. A gente está dando até um trato aqui na oficina com o grande Paquito e o Léo lá embaixo na oficina. Ah, tem que trocar a corrente. Não tem. A corrente está ótima. A bicicleta está. Eles estão dando um tratinho lá. Mas eu sei que ele tem um monte de compromissos. Então eu vou indo aqui para o final do nosso podcast até para poder liberar o Eric para os compromissos dele. Mas eu queria, Eric, que você, como grande piloto e grande ciclista hoje também, que você pegasse dois caras aqui do Brasil e dois ou três lá de fora que você admirou ou te ajudaram a se espelhar, né, para ter essa carreira do motociclismo. Dois caras aqui do Brasil, quem que você poderia citar?
Do motociclismo? Putz, eu sempre fui fã do Alexandre Barros, né? Quando ele corria no Mundial, sempre acompanhei muito o trabalho dele.
Somos dois, então, hein? Ó, deixa eu só... Desculpa te cortar no meio, mas é para dar um dado. Quando o Eric chegou hoje aqui, você tá com aquele... Acho que esse jornal tá aí, Eric. Se você quiser até mostrar, tá aí do lado. Pode tirar do negocinho ali? Tenta mostrar aqui pra galera. E depois esse jornal vai estar... exposto aqui na loja. Isso é um jornal de, ó, 1979. Esse moleque que está aí no cangote do pai sou eu. Aqui lá embaixo é meu pai, meu grandíssimo pai, 86 anos, está aí. Toda a galera que eu conheço. Isso é a Gazeta Esportiva de 1979. Pra você ter uma ideia, Eric, por que eu estou falando isso? Por um acaso, eu trouxe o recorte hoje. Tá? Obrigado até de você ter mostrado aí que estava na parte aqui com o Eric ali na loja. O Alexandre Barros correu esse campeonato de bicicleta comigo. E o Tércio de Andrade, que é primo do Alexandre Barros, foi segundo nessa prova que eu ganhei e tal. O Tércio foi o ganhador do campeonato inteiro e eu ganhei a prova final, que contava como campeonato, aí o Alexandre e tal. E o Alexandre começou a correr de bicicleta, o pai dele é ciclista, né, o Coelho, estava começando a pedalar. Chegaram para ele lá na Canoa e falaram: Alexandre, o Coelho, a gente está precisando de moleques para começarem a andar de mobilete, né? E o Coelho tinha amizade com o Bruno Canoa, enfim, lá o pessoal da Canoa. E aí o Alexandre começou a andar de moto desse jeito. Então, então a gente vê que o ciclismo e motociclismo, no caso do Eric, está dentro da vida dele, definitivamente. No caso do Alexandre, tem um grande retrospecto do pai dele, o Coelho e tal, e o Alexandre também andou de bicicleta e tal, depois a gente deu umas voltas de bike aí, mundo afora. Então, aqui do Brasil, em termos de motociclismo, claro que um ícone, o Alexandre, por tudo que fez quando era 500 e depois virou MotoGP. Quem mais aí?
Ah, cara, eu acho que o Adducelso é uma figura que representa muito para o esporte. Eu não cheguei a conhecer ele, eu sei só da história dele, mas foi o pioneiro, né, o cara que marcou o nome do Brasil no Mundial. Então, acho que ele também é referência para mim. Bom, aqui eu só posso escolher dois, né, então...
Não, pega mais um aí, pronto, para a gente não ser...
Não, Pô, um cara que sempre eu soube da história, que eu não consegui acompanhar, mas eu sempre soube da história e sei muito dele, tenho muito carinho por ele, é o Santo Feltrin, né? Que tem uma história incrível e ele teria chego longe se não tivesse tido aquele acidente que a gente sabe, né, e tal. Então, pô, deixo aqui também essa mensagem que o Santo também sempre foi inspiração, por ser um cara que se superou muito sempre, né? E lá fora, cara, da moto velocidade, pô, número um, Valentino Rossi, sempre fui fã, sou até hoje muito fã dele. É, o que o cara fez pro esporte, como ele fez, realmente representa muito também. Hoje em dia, tenho um respeito muito grande por ele. Esse ano a gente dividiu equipe, né? Ele tava na mesma equipe que eu, então, pô, almoçava junto com o cara, jantava com ele, sempre no mesmo ambiente, então eu fiquei ainda mais fã. Um outro cara que eu também admiro muito é o Mark Marques, né? Pô, ele tem um estilo de pilotagem que me inspira muito como piloto. E um terceiro piloto que eu gostaria muito de ter visto pilotar era o Mick Doohan. Esse, eu acho que... Eu gostaria muito de ter visto ele andando de 500, porque eu vi várias provas e era um piloto que realmente tirava leite de pedra, que a gente fala, né? E conseguiu aí 5 títulos mundiais. Então, acho que essas são as minhas 5 escolhas aí que você falou. 6, né? Juntando com o Santos.
Pô, que show. E do ciclismo? O que você acompanhou, o que você acompanha? Quem são os caras aí que você pode falar quantos você quiser, que você admira, que você acha que são os caras? Pode ser aqui, pode ser fora. Putz. Obviamente que a projeção é mais fora, né?
Ciclismo, cara, tem muito cara que eu gosto, hein? Eu sou... Assim, eu passei a acompanhar mais ciclismo nos últimos 2 anos, e esse ano, principalmente, eu acho que eu não perdi uma prova clássica, né? Então, pô, acompanhei o Giro, acompanhei a Vuelta, acompanhei o Tour, vi o Flanders também, vi Paris-Roubaix, e é legal que, pô, lá fora, por mais que aqui a transmissão sua seja muito legal, eu não consigo ver ela lá. Então, eu assisto através do DAZN que tem lá, e é o pô, Alberto Contador que comenta a prova, junto com o Fletcher, que é um outro cara que corria. E, pô, os comentários deles são muito legais, então eu via desde o começo, porque eles colocam desde a largada. Então, pô, tava em casa fazendo almoço, sempre ia na hora do almoço lá, né? Tava fazendo almoço, você colocava lá e escutava a prova inteira. É legal você escutar os comentários, né? E eu passei a entender muito mais como que é o trabalho em equipe, como que funciona, pô, numa prova tão longa como o Tour, né? Como cada dia muda, como cada dia um tá no topo e você vê que o camisa amarela sempre tá ali marcando os ponteiros. É muito legal. Então, assim, eu sou muito, muito fã do Van der Poel. Para mim, ele é um cara fora de série. Eu acho que ele é um dos caras mais completos. Wout Van Aert, eu gosto muito também. Tô dizendo o estilo de ciclismo, tá?
Claro.
Eu acho que o Van Aert, cara, o que ele fez esse ano, eu acho que foi, se não me engano, foi no Tour, o cara ganhou uma prova de montanha, ganhou um sprint, ganhou um contrarrelógio. Cara, não existe... Ele foi campeão mundial de gravel também, não foi?
Então, ele já, então, foi, ele já foi campeão mundial de gravel e agora está abdicando, está até abdicando de ser campeão, que vai ser essa semana, a gente está gravando aqui, no final de semana será o campeonato de gravel mundial nos Estados Unidos, e o Wout Van Aert, ele está abdicando porque ele tem as clássicas agora, do começo do ano. Então, Strada Bianca, Milan-San Remo, ele quer ganhar uma monumento de qualquer jeito esse ano. Ele tem, bateu na trave várias vezes, né? Com Milan-San Remo, bateu na trave com justamente o Tour de Flandres e tal. E Milan-San Remo, ele já ganhou? Acho que ele já ganhou.
Eu agora... É muito completo, cara. Eu acho animal. Eu gosto muito do Alaphilippe também, estilão dele ali. Solto em cima da bike, gosto bastante também. Eu acho que são os 3 caras que eu mais gosto. E o Peter Sagan também, eu sou muito fã. Não sei se agora, esse ano, ele vai para as cabeças, mas ele já ganhou muita corrida bonito. Então, acho que são os 4 que estão no meu top 4 aí de ciclistas. E claro que tem aqueles escaladores que eu gosto bastante também. O Pogacar mandou muito bem esse ano no Tour. O Bernal e tal, mas acho que esses 4 para mim são os mais casca-grossa que eu curto.
E Cavendish, você teve aí uma vez com ele, não teve?
Sim, cara.
Eles têm um patrocinador em comum e tal, né?
Ele esteve num evento, numa corrida do Mundial, na Itália. Ele é muito amigo do Carl Kuschler, que é um cara que correu na MotoGP muitos anos. Os dois são da Ilha de Man, né? Então, ele foi pedalar com o Kuschler e eu tava na pista, caminhando, e ele cruzou por mim várias vezes. E, pô, pude ver o cara ao vivo e foi animal. E o Rolik também foi numa etapa do Mundial que eu tava lá e eu acabei vendo ele. Foi no final do ano passado, por sinal. Ele andou com a Regis Pagaró no circuito de Valência. Ele deu umas três voltinhas lá pedalando, foi bem legal. Mas, cara, os caras são de outro planeta, né? Eu fico impressionado como eles se superam e fazem essas provas tão longas, tão exigentes. Eu que pedalo, tenho noção, né? De o quão difícil é, quantas horas são em cima da bike. Então, pô, eu só tenho a admirar. Tem um cara no MotoGP que, não sei se a galera conhece aí, mas é o Aledes Pragaró. Ele é um cara que pedala muito a nível, assim, pro tour. Ele é muito amigo meu também e a gente conversa bastante. É um cara que faz um treino não igual pro tour, mas próximo. E, pô, é de se admirar o cara conseguir fazer isso sendo piloto de moto, né? O cara mora em Andorra, treina na montanha todos os dias. É bem legal.
Ele tem um peso potência de cara de tour, né? É impressionante. É. Né?
Ele tem 1,78 e pesa 64, cara.
Meu Deus do céu. Parece que o cara vai quebrar. Parece aqueles caras de tour mesmo. Eu tava falando do Wout Van Aert, ele ganhou o Milan San Remo 2020. A gente acaba vendo tanta coisa e bagunça a cabeça, mas esse ano ele quer porque quer ganhar uma outra monumento e provavelmente é Tour de Flandres que ele está mais focado e também Milan San Remo novamente. Eric, cara, a gente tem assunto aqui, eu teria assunto para falar com você horas, dias, meses, sem falar numa baita admiração que eu pessoalmente tenho por você, por ser um moleque, eu falo moleque porque, né, moleque tem 25 anos e a gente lá do grupo, o Eric e o Renan do Couto são os mais novos, né? O Eric tem 25, o Renan acho que 28 agora, se eu não me engano, a galera toda na faixa dos 40 lá, a maioria, eu já tenho mais de 50 e tal. E assim, é uma grande admiração pessoal minha e tenho certeza que todos do grupo e a maioria da galera do Brasil tem pelo Eric Granado, que é um cara nota mil. E a gente teve aqui um pouquinho, né, de uma amostra de o que o Eric tem que fazer para tocar a vida dele. A gente brincou até, ó, parece que é só acelerar, é nada. Ó aqui, ó. Ó aí o trabalho duro do Eric, para quem tá vendo, né, o podcast. Está mostrando uma foto dele com a bermuda ali do Pambrose e tal. Ah, já tá chegando, estarão chegando as roupas da Santini, tá aqui, ó, no meu boné. Feitas na Itália para o grupo do Pambrose. Então, é outro toque aí que eu gostaria de dar para a galera. Quem tiver um grupo e quiser fazer uma roupa de extrema qualidade, a gente hoje consegue. É só procurar a gente aqui do Bike Hub, né? Eu e o Guilherme Nehemi lá, encabeçando lá o trabalho com a Santini. Já estarão chegando as roupas do Pambrose feitas na Itália, na Santini. A gente faz lá customização, manda aqui para o Brasil. E num custo super, super baixo, perto do que é a qualidade. E o Eric tá aí, ó, trabalhando duro. Hoje de manhã a gente já treinou juntos, né? Já treinamos juntos. Infelizmente, agora em fevereiro ele vai ter que ir embora de volta para a Espanha. Infelizmente, para nós que vamos perder o convívio com o Eric, mas pelo contrário, né? Eu acho felizmente porque eu não paro um segundo de torcer. Tem hora que eu nem quero assistir a corrida, acho que eu sou pior que a mãe dele, o pai. Tem hora que eu nem quero assistir a corrida, eu fico só ali esperando o resultado, porque eu fico muito suo, fico nervoso quando eu vejo, eu fico trocando ideia com o Feltrin, que é um grande amigo meu, é um mentor aí esportivo do Eric desde molequinho. Tem aquelas histórias que a gente nem contou aqui, vou falar uma só, que é da salsicha. Diz que O Santo Feltrin, eles estavam na Espanha, o Eric molequinho, sei lá, 7, 8.
Na Alemanha, pô. A gente estava na Alemanha.
Então conta aí, conta rapidinho, cara, vai.
A gente já passou muito aperto, né, de grana. A gente não. Pô, é muito caro, sempre foi muito caro pra gente correr lá fora, mas não tinha como, não tem categoria pra criança aqui, né? Então a gente estava numa prova que estava só eu e o Santos, meu pai não tinha ido, e a gente queria comer. A gente não falava muito bem inglês, não sabia falar alemão, e aí a gente também não dava para gastar toda aquela grana para jantar. E aí o Santos falou assim, meu, vamos no mercado, a gente vê o que dá para comprar lá e tal. E aí no hotel a gente não conseguia se comunicar porque eles não falavam muito bem inglês. Eu não falava bem inglês. Aí um alemão que falava mal inglês, imagina, não dava para falar. Eu não conseguia, tipo, pedir água quente para fazer sopa, para aquela sopa instantânea e tal. O Santos chegou, foi no mercado que tinha do lado do hotel, comprou salsicha, comprou pão de salsicha, e aí, pô, a gente colocou na pia do banheiro, tampou a pia do banheiro assim, botou água quente e botou a salsicha para cozinhar na água quente do banheiro, que lá na Europa a água sai bem quente mesmo. E aí botou a salsicha para cozinhar e mandamos um hot dog lá no quarto e fomos embora.
Quantos anos você tinha aí?
Putz, eu tinha acho que 15, 16.
Caraca.
É novo.
Tem história. E outra, na próxima, a gente pega o Santo aí, ó. Santo, adoro o Santo, é um puta de um cara nota 10, tá iniciando os
filhos. Vou jantar com ele esses dias, por sinal.
É, eu almoço com ele. Dele. É isso. E ele é teu padrinho, não é? É. E você é padrinho do filho, do filho, um dos filhos dele, do Matheus. E eu almoço com o Santo quase toda semana, ele tem uma loja de motocicleta aqui. Aqui pertinho, e ele tá sempre aqui. Outro dia pegou a bicicleta pro filho dele aqui e tal, e sempre pedalando. E cara, eu tenho uma grande admiração pelo Santo também, tudo que ele ajudou, não só o Eric, mas outros, o Marcelo Brasil que eu conheço, e outros e outros e outros, que eu sei que o Santo sempre tá lá. Bom, temos histórias, mais histórias para uma próxima edição, quando o Eric estiver lá na Espanha, estiver meio tranquilo um dia, a gente chama ele para outro bate-papo. E se Deus quiser, ele vai estar segurando já uma outra taça, mais uma taça aí durante esse ano. A gente vai continuar torcendo. Eric, não tenho como te agradecer. Obrigado por tudo, né, que você faz pelo Brasil e também por engrandecer não só o motociclismo, mas o ciclismo brasileiro. Obrigado, viu, bicho?
Obrigado a você, Sassão. Pô, muito legal. Passou muito rápido o papo aqui, cara. Significa que foi legal pra galera também em casa. E, pô, desejo que o Bike Hub tenha muito sucesso. Você também, que é um cara nota 10, sempre me ajudou da maneira que você pôde aí na bike, em ajudas, às vezes até comentários, conselhos. Então, pô, eu admiro muito as pessoas que, com o que podem, ajudam e apoiam, porque é como eu sempre falo, a gente tem que ajudar as pessoas, torcer sempre, sempre... apoiar, né, as pessoas do esporte, porque não é fácil. Se fosse fácil, teriam vários lá. Então, acho que nosso papel é sempre apoiar o próximo, independente de qual esporte, qual categoria, porque a gente tem que ajudar os brasileiros a chegarem a um lugar mais alto sempre.
Ó, só uma coisa eu queria dizer, que agora eu lembrei quando ele fala aí de... o Eric, do nosso grupo aqui, é um dos caras mais ajuizados. É o que menos idade tem, mas é um dos mais ajuizados. Tem hora que eu chamo ele, Eric, tá passando o caminhão aqui na
Marginal.
Não, Celso, eu não posso ir, porque não sei o quê, porque eu tenho que... E ele tá certo. E eu sou um louco, eu sou o velho um louco, e ele é o jovem ajuizado do pedaço. Então, vira e mexe, a gente tá nessa situação de... Ele ser meu pai e eu ser o moleque louco que tá querendo fazer a besteira. É ou não é, Eric?
Olha a responsabilidade, eu falo.
Mas eu nasci nesse negócio, eu vou morrer nesse negócio, espero não ser atrás de um caminhão. Tem o nosso projeto lá de São Paulo-Rio em menos de 5 horas e 45, que dá 70 km por hora. A gente vai fazer isso, né? Mas é claro que com tudo controlado, até com um negócio desse aqui, ó. Que é novidade, que é uma Ridley, ó. Tá aqui, ó. Tá na mão aqui, o Filipinho pegou para mim, ó. Que é a nossa nova marca que a gente representa. Vai ser a bordo de um Ridley desse. E tamo junto. Eric, continua do jeito que você é. Eu não trocaria nada em você. E parabéns por tudo. E, cara, uma grande satisfação ter estado com você. Um beijo, um abraço. E tamo junto, viu?
Valeu, Sassão. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido aí. Foi demais. Valeu.
Tchau, galera. Um abraço para todos aí, os bike hubbers de plantão. Abraço. Tchau, tchau.